declaramos, Pai, neste lugar, Senhor, que a nossa casa é o lugar do Senhor, Pai. Nós profetizamos, Senhor, que o nosso lar é um pedaço do céu, em nome do Senhor Jesus, Pai. Fique à vontade, Pai, fique à vontade no nosso meio nessa tarde, Senhor. Vem falando ao nosso coração, Pai, e nós te daremos sempre toda honra, toda glória e todo o louvor somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Glória a Deus. A igreja pode assentar, por favor. A paz do Senhor, quem está animado? Eita, agora, essa igreja é uma igreja muito animada, amém? Meu nome é Fernanda, sou discípula da pastora Ali, da Nação Aliança, né? E hoje o Senhor me trouxe aqui para trazer uma palavra para o teu coração. Você está preparado? Então fala por mão do lado e não converse comigo agora. Fala para ele assim, ó, shh. Isso aí. Então vamos lá. A palavra que eu quero trazer para o nosso coração nessa tarde é uma palavra muito conhecida, mas que o Senhor falou muito ao meu coração e eu creio que vai falar ao teu coração também. Vamos lá. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Amém? Então vamos lá. O vale dos ossos secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho que eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um exército. Amém? Você sabia que o Senhor trouxe você aqui nessa tarde para fazer você entender que você é um profeta dentro da tua casa? Amém? De repente você chegou aqui nesse lugar hoje como esse vale de ossos secos. Talvez você está aqui hoje sem ver uma solução, sem ver uma saída para a tua situação que você está passando. De repente é no teu financeiro, de repente é na tua família, não sei. Só você sabe o vale que você está enfrentando. Mas assim como Deus falou para Ezequiel: profetiza. É isso que eu e você vamos aprender nessa tarde. A declarar a palavra do Senhor dentro da nossa casa. Amém? De repente você está aqui buscando a conversão de alguém. De repente você está orando há anos por alguém para que Jesus alcance. Hoje, nessa tarde, você vai profetizar. Amém? E o mesmo Deus que falou com Ezequiel, que deu essa ordem para Ezequiel, é o mesmo Deus que está falando para mim e para você hoje. Sou eu, Deus, que vou fazer através de você, amém? Então vamos lá. O vale de ossos secos foi uma visão dada por Deus ao profeta Ezequiel, onde ele viu um vale repleto de ossos secos, e ao ouvir a palavra do Senhor, os ossos secos se uniram, receberam tendões, carne e pele, sendo revividos pelo Espírito de Deus. Se Ezequiel não obedecesse à voz de comando do Senhor, os ossos tinham obedecido, tinham sido criado vida? Não, né? Quando o Senhor pergunta para ele assim, será que tem possibilidade desses ossos voltarem à vida? O que, que Ezequiel falou? Eu não sei, Senhor. Tu é que sabes se podem ou não. Quantas vezes a gente recebe uma palavra do Senhor, o Senhor usa alguém para falar conosco, viu? A tua casa vai ser restaurada, a tua casa vai ser transformada, o teu esposo, a tua esposa vai ser alcançada, os teus filhos vão ser alcançados. E a gente olha e fala assim, será? Mas tu sabes, Senhor, se podes ou não. Tu sabes, Senhor, se podes ou não. E a palavra do Senhor fala também que na nossa boca, na nossa língua está o poder da vida e da morte. Então, nessa tarde, eu e você, nós vamos profetizar vida. Aonde não há vida, aonde não há esperança. Às vezes você está fazendo a tua campanha, já está terminando a tua campanha e de repente nada aconteceu e você começa outra e, e aos teus olhos nada está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que o céu está se movimentando. Não pare de orar, não pare de crer. Ainda que aos teus olhos humanos nada esteja acontecendo, mas o céu está se movimentando a teu favor. Amém? Obediente, Ezequiel profetizou sobre os ossos naquele vale e uma coisa incrível aconteceu. Os ossos se juntaram e os músculos, os tendões e a pele voltaram a aparecer sobre eles. Já não era só um monte de ossos, eram corpos humanos inteiros e restaurados. Só havia um problema, não estavam vivos. Então, Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre ele. Ezequiel obedeceu e os corpos receberam espíritos e ficaram vivos. Quantas vezes o Senhor falou com Ezequiel para profetizar? Diga duas. E por que você já parou na primeira? Às vezes a gente faz uma campanha de oração e faz propósito. E, gente, o tempo do Senhor é diferente do nosso. Quem dera se nós orássemos hoje e a resposta viesse hoje. Em alguns casos acontece, né? Mas na maioria das vezes nós precisamos passar pelo processo. Para ver se nós estamos realmente com a nossa fé viva, ativa. E o mesmo Deus da época de Ezequiel é o mesmo Deus hoje. Então, eu quero que nessa tarde você ative a tua fé. Se de repente você veio para este culto hoje, falando, meu Deus, fala comigo, o Senhor está dizendo para você, você vai profetizar e vai haver vida novamente em nome do Senhor Jesus. Amém? Não aceite, não se conforme com a situação que você está passando. Não se conforme com o teu casamento se de repente você está passando por turbulência dentro da tua casa. Não se conforme. Se de repente os teus filhos não estão no altar do Senhor, não se conforme. De repente se a tua situação financeira não está como você quer, não se conforme. Pastora Ali veio com o texto de Malaquias 3:10 que é muito conhecido. Mas temos um princípio. Deus, ele trabalha sempre com condições. Se nós formos ver os milagres que Jesus fez, ele sempre chegava para alguém e falava assim, que seja feita conforme a vossa fé. Se você crer, você será curado. Então, sempre vai ter a nossa parte também para fazer. Então, não desista no meio do teu processo. Não desista daquilo que você tem orado, pedido para Deus, de repente, há anos. Profetize. Fale para alguém do teu lado se você é profeta dentro da tua casa. Não desista de orar dentro da tua casa. Porque em nome de Jesus você vai sair daqui hoje diferente do que você entrou. Em nome de Jesus. Se você chegou aqui desanimado, desanimada, angustiado, angustiada, você vai sair daqui hoje e falar assim, em nome de Jesus eu sou nova criatura no Senhor. Em nome de Jesus o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Porque quando nós entendemos quem somos no Senhor, o desânimo vai embora, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, tudo vai embora. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. É a palavra. E se a palavra nos garante isso, não tem erro. Amém? O que vai diferenciar é a minha fé. Então, nessa tarde, você vai profetizar sobre você e que Deus venha aumentar a minha fé e a tua fé. Amém? Os ossos secos simbolizam a nação de Israel, mas aqui nós vamos trazer para nós. Os ossos secos simbolizam a nossa vida. Amém? De repente, eu e você... você estamos passando por esse vale de ossos secos, aonde já não há mais esperança, aonde, né, olha aqui, ó, tem um monte de fotinha aqui de água, é um ato de fé isso aqui. Se alguém colocou aqui porque crê que Deus pode alcançar pessoas através desse ato profético, amém? Então, você que trouxe esses objetos aqui, na hora que nós formos orar, você vai ser profeta do Senhor sobre esses objetos. E você vai visualizar a pessoa que você está intercedendo aqui. Você vai visualizar a porta de emprego que você está pedindo e você vai declarar e você vai profetizar que não vai acontecer, já aconteceu. Amém? Porque nós precisamos trabalhar com convicção, porque fé é isso. Eu nunca esqueço da apóstola Olivia falando que fé é a gente ver uma vaca andando no fio de luz. Isso é fé. Fé, gente, é trazer à existência aquilo que os nossos olhos ainda não estão vendo. Aos olhos do profeta Ezequiel era simplesmente um vale de ossos secos. E a Bíblia relata aqui que era o vale estava sequíssimo. Não estava só seco, estava sequíssimo. Então, aos olhos do profeta, como homem, como ser humano, acredito eu que ele olhou e falou assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer com esse monte de osso? É ou não é? Quantas vezes o Senhor coloca nós em situações que a gente fala assim, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Quantas vezes a gente olha para uma situação e fala assim, agora eu estou sem saída. Meu Deus, eu já orei, eu já fiz propósito, eu já orei de madrugada, eu já ofertei com propósito, eu estou dizimando e nada está acontecendo. Meu Deus. Gente, o profeta Ezequiel, apesar de ser um homem de muita fé, ele era ser humano, sim, né? Como eu e você. Eu não sei você, gente, mas se eu me deparo com um vale de osso seco daquele, primeiro que eu ia morrer de medo. Primeira coisa. Né? Porque a Bíblia fala que era muito seco os ossos. E quando Deus pergunta para ele, ele devolve com outra pergunta, porque ele não era bobo, né? Se ele falar assim, ah, eu acho que não, Senhor, não tem jeito mais não, mas ele não é bobo nem nada, o que ele falou? Ah, o Senhor que sabe se pode ou não. Às vezes nós queremos dar ideia para Deus, gente, ou é só comigo? A gente olha e fala assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas se der para fazer assim, eu ia agradecer, né? Deus, eu queria assim, muito que fosse assim, desse jeito assim. A gente começa, né, a dar ideia para o Senhor, porque somos humanos, né? Mas nós temos que ser como esse profeta, falar assim, Senhor, tu sabes se pode viver ou não. Às vezes a gente recebe um diagnóstico do médico e a gente se abate porque somos humanos, mas nós temos que chegar para Deus e falar assim, tu sabes se essa enfermidade vai ficar comigo ou não. Tu sabes que eu já estou curado em nome de Jesus. Amém? Nós não podemos nos abater com aquilo que vem para a nossa vida. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E é isso que eu quero que você profetize na tua vida hoje, vida, e vida em abundância, vida na tua casa, vida nas tuas finanças, vida nos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes a gente, principalmente nós, como mãe, como pai, a nossa maior preocupação hoje, o que é? Os nossos filhos. Porque hoje em dia o mundo está tão, né, usando de tantas ferramentas para tirar eles da presença do Senhor. E às vezes a gente se depara com cada situação, gente, eu tenho um menino de 16 anos, e às vezes ele chega para mim com coisas assim que fala, meu Deus, eu não sei lidar com isso. Eu falo assim, meu Deus, o que eu digo? Quem tem filho adolescente aqui? Essa fase é difícil, não é não? Meu, é só a graça divina do Senhor e a sabedoria do céu. Né? Porque às vezes ele chega assim, mãe, eu posso ir em tal lugar? Eu falo assim, filho, não pode. Ah, mas o fulano vai, o ciclano vai. O que a mãe fala? Você não é todo mundo. Aí eles vêm, mas mãe, o que que tem? Mas mãe. E a gente tem que ser o quê? Profetizar na vida deles. Que eles, no caso do meu menino, né? Eu falo, filho, você é varão valoroso. Você é um profeta dessa geração. Porque você é separado para o Senhor. Porque muitas vezes nós temos que ter essa sabedoria porque os nossos filhos precisam amar estar na igreja. Para os nossos filhos não pode ser peso vir para a igreja. Precisa ser prazeroso para eles. Né? E eu, né, como mãe, você como mãe, como pai, vocês são autoridades na vida dos filhos. Então, a maior forma de amor que nós temos, além de orar, é profetizar na vida deles. Que eles estarão na presença do Senhor, que você não aceita eles fora da presença do Senhor. Que você não aceita o teu esposo, a tua parentela distante do Senhor Jesus. Assim como Ezequiel profetizou nesse vale de ossos secos. E a Bíblia relata que se formou um grande exército em nome do Senhor Jesus. E você, Deus levantou você dentro da tua parentela para fazer a diferença. Amém? Às vezes você fala assim, mas Fer do céu, é só eu que levo pedrada. É só eu, porque eu oro, porque isso eu sou o que mais ajuda e só levo pedrada. Porque, ó, fulano não faz nada e eu, né, o xodozinho da casa. E eu estou ali orando, estou ali intercedendo e só levo pedrada. Você já viu árvore frutífera não levar pedrada? Vai levar. E o Senhor levantou cada um de vocês para ser a diferença dentro da casa de vocês. Para ser esse profeta no meio do vale. Amém? A palavra do Senhor fala em Salmo 139 que o Senhor nos conhece antes mesmo de sermos gerados. O Senhor já conhecia eu e você antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Você já foi separado pelo Senhor para fazer a diferença na tua geração. Por isso que às vezes é tão difícil. Vocês acham que para o profeta Ezequiel foi fácil, gente? Não foi. Mesmo ele sendo um homem do Senhor, mesmo sendo um profeta do Senhor. Eu acredito que quando ele se deparou, né, com aquele vale de ossos secos, ele ficou temeroso. Só que ele sabia quem é que estava dando a ordem. Ele reconheceu a voz do Senhor quando o Senhor falou assim, profetize. Hoje, nessa tarde, em nome de Jesus, você vai reconhecer a voz de Deus que vai falar para você, profetiza. Profetiza. Você vai vir para o altar em nome de Jesus e você vai visualizar qual é o vale que você está passando. Porque o nosso Deus é um Deus de montes, mas também é Deus de vale. É como o louvor que a irmã cantou. Nós louvamos nos montes, nós louvamos no vale. Porque é tão fácil nós adorarmos o Senhor quando está tudo bem, é ou não é? Hoje... Mas inspirada, nossa, Deus, obrigada. A porta de emprego se abriu. Ai, Deus, obrigado, porque eu reconheço que foi o Senhor. Ai, Deus, a minha família está tudo bem, glória a Deus. Vou até colocar um louvor aqui para, né, para ficar mais animado o meu dia. E quando nós acordamos com alguma notícia ruim? Ou quando a porta se fecha? É fácil adorar o Senhor? Não é fácil. Não é fácil. Mas nós temos o Espírito Santo, que Ele é o nosso auxiliador, o nosso consolador. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele dia que você não consegue orar? Que você só chora? É Ele que está intercedendo por você. É Ele que está levando a tua oração, as tuas lágrimas para o Senhor. E eu queria perguntar para você, né, responda para você mesmo. Qual foi o intuito que trouxe você para essa tarde da bênção hoje? O que trouxe você para buscar? O que, que você veio buscar aqui hoje? Cada um de vocês tem um propósito, amém? Cada um de vocês está fazendo a sua corrente de oração por um propósito. Né? Você já tem testemunhos para contar. Então não fique envergonhado quando o pastor perguntar quem tem testemunho para contar. Venha, porque você vai estar exaltando o nome do Senhor. Venha contar, porque através do teu testemunho, você vai enfatizar outras pessoas a profetizar na vida delas também. Então não tenha vergonha de contar o que o Senhor vai fazer. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, todos vocês terão testemunhos para contar aqui. Só que você precisa tomar o teu lugar de profeta dentro da tua casa. De realmente abrir a sua boca e profetizar na sua casa e em qualquer área que você esteja precisando de um milagre. É chegar na tua casa hoje, né? Às vezes eu faço umas coisas doidas. E eu falo para as minhas discípulas também. Às vezes, gente, sabe aquele, quando está aquele negócio ruim, assim, parece que o ambiente está estranho, vocês já sentiram isso? Aí o que eu faço, gente? Coloco o toque do chofar bem alto, abro toda a minha casa, janela, porta, abro tudo e começo a profetizar dentro da minha casa. Porque como nós louvamos agora, O nosso lar é uma casa de bênção, amém? A nossa casa é um pedacinho do céu, em nome de Jesus. E eu que preciso declarar isso todos os dias. Que Jesus mora na minha casa. Jesus não faz visita, Jesus faz morada dentro da minha casa e da tua casa. Jesus, ele visita, ele faz morada no meu coração e no teu coração. Porém, ele precisa ver em nós um coração disponível. Porque a palavra do Senhor fala assim que Jesus, eis que estou à porta e bato. Se abrir. Jesus é muito cavalheiro, gente. Ele é lindo demais, né? Então ele fala assim, viu, eu estou batendo na porta. Se você abrir, eu vou entrar. Como que está o teu coração nessa tarde? Está disposto a abrir a porta? Está disposto a realmente vir para o altar e profetizar tudo aquilo que o Senhor tem gerado no teu coração? É você não aceitar a situação que você está vivendo hoje. É não aceitar, gente. Nosso Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele está disposto a fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Então, creia. E a Bíblia fala também que se nós crermos e não duvidar de modo nenhum, nós receberemos. Então, sabe aquele negócio assim que você vem no culto, você recebe uma palavra, né, dos pastores, e o pastor ora e tudo, e dá direção, e você sai daqui, ai, é isso mesmo, uau, nossa, agora vai, que eu creio, tomei posse. Aí chega em casa, vai contar para alguém, nossa, eu recebi uma palavra profética, e vai acontecer. Ih, não sei não, hein. Você vai fazer jejum madrugada, orar de madrugada, ih, com esse frio. Quem aqui tem, às vezes, um balde de água fria para jogar, que recebe esse balde de água fria? Mas você vai sair daqui hoje profetizando que você já ganhou aquilo que você veio buscar, amém? Que você já, né, vai pegar o milagre que você veio buscar e vai levar assim na tua mão, assim, ó. E vai chegar e vai falar, eu recebi, porque eu sou profeta dentro da minha casa. Eu sou profeta dentro do meu trabalho, em nome de Jesus. E o Senhor vai usar a tua vida aonde você for, porque você é a boca do Senhor, você é a profeta do Senhor, em nome de Jesus. Eu e você precisamos andar onde nós estivermos exalando o perfume de Jesus, exalando a presença de Jesus. Ah, Fer, mas é que você não sabe a luta que eu estou passando. Não sei, mas há um Deus que sabe. E a palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não dá aprovação maior do que nós possamos suportar. E quando Ele permite, Ele virá com o escape. Então, eu não sei a luta que você está passando, mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele virá com o escape nessa tarde para você. É a palavra. A palavra do Senhor nos garante que Ele virá com o escape. E se a palavra do Senhor está falando, pronto, falou, está falado. Se Deus falou, está falado. Amém? Então, nessa tarde, eu quero colocar, que você coloque em pé, a irmã vai colocar o louvor para nós lá. E eu quero que você preste atenção nesse louvor, na letra desse louvor. Em nome de Jesus. E você vai se visualizar, você vai se ver como o profeta Ezequiel, na letra desse louvor. E em nome de Jesus, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e comece a visualizar qual é o vale que você está passando hoje. Qual é o vale? O que você quer que o Senhor venha fazer na tua vida hoje?
Profetiza, Ezequiel, que esse vale de ossos secos vai reviver. Mas, Senhor, não estou vendo seu mover. Ezequiel, só profetiza. Deus sempre surpreende em meio ao nada. Então profetiza que esses ossos vão viver.
Eu queria convidar você a vir para o altar agora, cantando esse louvor. Venha para o altar e venha visualizando o vale que você está passando. E você vai fazer como o profeta Ezequiel. Você vai profetizar. Você vai visualizar ossos com ossos se juntando. Em nome de Jesus, o teu milagre chegando. Em nome de Jesus, as portas se abrindo. Venha, dá um passo de fé. Venha, faça como o profeta Ezequiel. Venha, venha.
Quando você profetiza, Deus faz milagre.
Em nome de Jesus. Comece a declarar: Senhor, eu profetizo vida na minha casa. Eu profetizo vida sobre o meu vale de ossos seco. Eu profetizo que a porta já se abriu. Eu profetizo que eu vou levar o meu milagre para casa. Abre a tua boca, igreja, e comece a profetizar. É isso que o Senhor quer que eu e você faça. Profetiza. Profetiza. Comece a declarar.
Profetiza.
Oh, Jesus, Pai, o Senhor conhece o que cada um está passando, Pai. O Senhor conhece a luta, Pai. O Senhor conhece o vale que cada um está passando. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor fala que tudo que nós pedimos em teu nome, crendo, nós receberemos. Então aqui, Pai, está o teu povo, os teus filhos clamando, Pai. Clamando por um milagre, clamando pela porta aberta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Pai, que algo sobrenatural vai acontecer na vida dessas pessoas, pelo passo de fé que elas deram. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, vem com cura, Senhor. Nós repreendemos, Pai, todo diagnóstico médico na vida, Senhor, dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos, Pai, toda dificuldade financeira, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, e nós profetizamos vida. Vida nesse vale, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora pela fé começa a visualizar. Osso com osso se juntando. Carne sobre os músculos. Tendões se juntando. Começa a visualizar o teu vale. O teu vale se juntando, se levantando. Começa a visualizar o teu milagre chegando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não vai sair daqui a mesma pessoa. Você não vai sair daqui de cabeça baixa. Você vai sair daqui realmente como profeta, como uma profetisa do Senhor. Em nome de Jesus. Porque o Senhor chamou você para estar aqui hoje. Para entregar algo específico para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, doce amado Espírito Santo. Obrigada, porque sabemos e cremos que grandes coisas o Senhor fez aqui hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê? Diga assim: eu sou profeta dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, em nome de Jesus. E eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor.